senhores deputados, vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião. Antes de o fazer, queria apenas referir-me a um ponto que discutimos há pouco, a propósito do agendamento da discussão e votação na generalidade da proposta de lei 215/10. Já na sequência que tínhamos agendado para o dia 22. Mas já depois disso, o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares veio-me dizer que haveria por parte do CDS-PP a intenção de propor um conjunto de audições em sede de especialidade. E, portanto, teremos que ver isso, pelo que a decisão que tomámos há pouco ficará necessariamente dependente da proposta do CDS-PP e depois das decisões que a Comissão tome relativamente a aceitar ou não essas propostas que o CDS-PP apresentou e, portanto, consideramos sem efeito essa deliberação que há pouco tomámos e na próxima quarta-feira a Comissão decidirá se está ou não disponível para fazer as audições sugeridas pelo CDS-PP, que eu não sei quais são, mas saberei em milo tempo.
Só para dizer exatamente isso, provavelmente até ao final do dia de hoje, no máximo amanhã, faremos chegar à Comissão uma lista das entidades que entendíamos ser muito importante ouvir agora no debate da especialidade. Obviamente não é uma lista muito extensa, mas acho que num debate desta importância, desta natureza, era importante ouvir muitos dos agentes, a Confederação de Meios, alguns dos agentes a quem a lei se poderá aplicar. Acho que isso enriquece o debate e, portanto, farei chegar à mesa da Comissão o mais rapidamente possível essa lista de entidades, Sr. Presidente.
Obrigado. Esclarecido esse ponto, passamos então à segunda parte da nossa reunião. Como as senhoras e os senhores deputados se recordarão, foi apresentada há 15 dias atrás uma proposta do CDS-PP no sentido de serem ouvidas a entidade reguladora de comunicação social e a direção de informação da RTP a propósito da divulgação do relatório intercalar da avaliação do pluralismo político-partidário nos meios de comunicação social e, em particular, no serviço público de televisão. Esse relatório foi aprovado por unanimidade, na sequência do que eu tive a ocasião de estabelecer os devidos contactos, quer com o Sr. Diretor de Informação da RTP, quer com o Presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social. Ambos, e devo sublinhá-lo, manifestaram de imediato a sua disponibilidade e o seu interesse em estar presentes e vamos hoje proceder à sua audição. Marcámos primeiro a audição do Sr. Diretor de Informação da RTP, pelo que é por aí que começaremos. E eu queria, desde logo, agradecer ao Dr. José Alberto Carvalho o facto de estar aqui connosco, a imediata disponibilidade que me manifestou para estar aqui presente e dizer-lhe que, em termos gerais, este tipo de audições se processam com uma intervenção da entidade convidada para aqui estar presente e depois com perguntas dos deputados. Não sei se é a sua intenção fazer essa intervenção inicial, então dar-lhe a palavra para isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vou limitar esta minha intervenção inicial no tempo, por razões que se percebem facilmente, isto porque é a segunda vez no espaço de 6 meses que compareço perante esta Comissão a propósito de um relatório da Entidade Reguladora para a Comunicação Social sobre o pluralismo político-partidário. Neste espaço de 6 meses, as minhas convicções e opiniões sobre a matéria que nos traz aqui apenas se reforçaram, não se alteraram, e, portanto, penso que não vale a pena perdermos tempo com a renovação de ideias. Terei o maior prazer em fazê-lo, obviamente, até porque são convicções e, portanto, mas para tentarmos poupar algum tempo, eu só gostaria de fazer aqui 2 ou 3 considerações prévias. Além dessas ideias reincidentes que tenho sobre o assunto. E desde logo, para que não haja qualquer dúvida, a Direção de Informação da RTP concorda com a regulação e defende a regulação. O que a Direção de Informação da RTP discorda, sim, é de alguns dos métodos utilizados e do aproveitamento político subsequente da publicitação desses métodos, acompanhados esses relatórios de comentários valorativos sobre o desempenho profissional da RTP. E sendo assim, uma das minhas primeiras palavras, até porque, como imaginam, este tipo de matérias suscita debate interno na própria RTP, na área, na redação, e uma das minhas primeiras palavras é, inevitavelmente, em defesa da honra profissional dos jornalistas da RTP, que trabalham de cabeça erguida perante circunstâncias muito mais difíceis do que a maioria das redações do país, e que, apesar disso, é tranquilizador verificar que, apesar de todos os obstáculos, apesar de todas as dificuldades, Os jornalistas da RTP, todos os técnicos e todos os operadores que trabalham na Direção de Informação conseguem desenvolver um trabalho que merece e cativa a confiança da maioria dos portugueses numa era, que todos nós sabemos, é de intensa concorrência e competitividade e em que, como diria Churchill, é difícil, para não dizer impossível, enganar toda a gente ao mesmo tempo. E o facto de conseguirmos cativar essa confiança das pessoas é altamente recompensador. E fazemo-lo em todos os géneros, em todas as disciplinas do jornalismo. Eu volto a insistir neste ponto, porque nunca houve na história da RTP, nunca houve na história da televisão em Portugal, tantos programas de informação, de tantos géneros, em sinal aberto e fechado, com a marca da RTP. Falando do sinal aberto, que é aquele que mais atenções concentra, temos a informação diária, a entrevista, o grande debate, o debate político, programas de opinião. Temos ainda debate parlamentar puro e duro, e disciplinas de reportagem, de debate e de atualidade desportiva, tanto em Portugal como nos países africanos de expressão portuguesa, isto no Canal 1, 2 e RTP África. O trabalho destes profissionais surge, por consequência, pouco valorizado quando o diretor de informação da RTP é chamado a vir a esta comissão, pela segunda vez, como eu digo, no espaço de 6 meses, sendo que as circunstâncias que aqui me trazem podem ser interpretadas como uma desvalorização do trabalho jornalístico destas pessoas. Porque, e isso leva-me aqui a 3 pontos sobre os quais nesta fase não me irei prolongar, que são aqueles que motivam a nossa discordância, que têm a ver com o modelo geral de avaliação, os critérios de monitorização e os comentários valorativos efetuados neste relatório, como no anterior, pela entidade reguladora. Porque, em relação aos critérios de monitorização, o que se verifica é que, não sei se foi esta a intenção, mas corre-se facilmente o risco de interpretar tempo de palavra ou intervenção em antena da parte dos agentes políticos como mero tempo de antena, ignorando, por exemplo, o contraditório jornalístico que é suposto todos os profissionais fazerem. Quando o jornalista interpela ou interroga um político, está a fazer contraditório jornalístico, não lhe está a estender o microfone. Quando seleciona e edita as declarações desse político, não está a fazer propaganda, não está a fazer passar a sua mensagem, está a exercer uma leitura jornalística necessariamente crítica, pode ser mais ou menos crítica, isso é outra discussão, pode ser melhor ou menos bem feita, pode ser feita com mais ou menos competência, mas a verdade é que está a exercer um crivo. E o que me parece da leitura deste relatório intercalar é que esse crivo jornalístico é, francamente, ignorado por inteiro. Isso não parece justo para os profissionais da RTP. E parece-me, por isso, fundamental que todos nós nos entendamos, quer dizer, nós e a opinião pública, nos entendamos sobre a forma de encarar este exercício de monitorização do pluralismo político ou partidário, de encararmos estes relatórios, para que de 6 em 6 meses, ou com outra regularidade qualquer, o trabalho profissional dos jornalistas da RTP não seja publicamente posto em causa, porque francamente não merece. Estando aqui pela segunda vez, no espaço de 6 meses, por causa do pluralismo político ou partidário, permito-me interrogar em voz alta, e apelando à consciência de todos, será que alguém acredita que a democracia está ameaçada? Será que alguém acredita, será que alguém de bom senso pode afirmar que não há espaço em Portugal, que não há espaço no serviço público de televisão, para que não existem todos os mecanismos para as diferentes correntes de pensamento e para as diversas forças políticas se exprimirem? Há algum cidadão português que tem dúvidas do que é que pensa cada corrente de pensamento ou cada força política sobre todas as matérias do nosso dia-a-dia? E, como já vos disse, a RTP discorda dos critérios utilizados. Mas mesmo se eles fossem aceitáveis, que não são, não deveríamos estar todos, desde logo esta comissão, preocupada com todos os canais de televisão? Por isso pergunto, porquê é que não se faz uma avaliação conjunta de todos os canais em relação ao pluralismo político ou partidário? Eu estou convencido que a RTP e é nisso que trabalho e nisso que acredito, aplica permanentemente critérios estritamente jornalísticos na avaliação dos acontecimentos e na seleção das suas matérias e na informação que trata e transmite aos portugueses. A única maneira de aferir se os meus critérios jornalísticos estão muito longe de outros critérios jornalísticos é fazer observações comparáveis. Isso neste momento não é possível. E todos os... Não é possível porque só existe esta monitorização em relação ao Serviço Público de Televisão, que tem responsabilidades adicionais. Pois tem. E, do meu ponto de vista, também as cumpre. Mas penso que se o que está em causa é o pluralismo político-partidário, sendo o espaço público-mediático também um espaço plural, uma conclusão objetiva e definitiva só poderá ser feita, penso eu, depois do desempenho de todos os agentes mediáticos ser analisado de uma forma equiparável e semelhante. Portanto, deixo estas breves reflexões e interpelações e estou naturalmente disponível para tentar esclarecer o que for necessário. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado pela sua intervenção inicial. Julgo que, tratando-se de um requerimento que foi apresentado pelo CDS-PP, a palavra deveria, em primeiro lugar, ser concedida ao CDS-PP. O Sr. Deputado Mata Soares tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Diretor de Informação da RTP, Dr. Jorge Carvalho. Antes de mais, permita-me uma nota. Eu percebo e admiro muito, até acho que isso é muito estimável, que faça aqui a defesa dos profissionais da RTP. Acho que isso é uma nota assinalável e eu acho que é importante que a Comissão o reconheça. Mas quero lhe dizer que eu saiba, ninguém fez um ataque aos profissionais da RTP, ou pelo menos, só posso falar pelo CDS, o CDS não fez, nem fará, nenhuma espécie de ataque ao brilho profissional, à qualidade profissional, dos profissionais da RTP, dos próprios comentadores políticos e muito menos ao diretor de informação da RTP, que, mais uma vez, refiro, estimamos e admiramos até pelo seu trabalho. E, portanto, a questão aqui não é para nós essa. A questão aqui não é para nós um ataque à dominam, não é uma questão de saber se está aqui a acontecer alguma coisa, se está aqui a haver alguma quebra de profissionalismo. A questão para nós não é essa. E eu até percebo, permita-me também esta nota, as críticas, muitas das críticas que a RTP faz a alguns dos critérios de monitorização, nomeadamente quanto aos tempos, quanto aos shares, quanto às retransmissões. Percebo porque acho que num debate que é importante que todos nós façamos com seriedade e encarando os problemas diferentes, as questões diferentes, percebo que são questões muito difíceis de se conseguirem elencar. Como é que se cruzam os tempos de intervenção com os critérios jornalísticos, os shares com os critérios jornalísticos, todas essas questões são questões para as quais não há uma resposta simples. Eu penso que ninguém, pelo menos nesta mesa, à volta desta mesa, dirá que tem uma resposta de varinha de condão, mas penso também que há um aspecto que todos nós reconhecemos. Reconhecemos-o há 6 meses atrás nesta mesma comissão e hoje voltamos a reconhecer. É que há, de facto, um problema relativamente ao pluralismo nos espaços de comentário político da RTP. E se eu falo aqui especificamente da RTP, é por 2 motivos. Primeiro, porque a RTP é um serviço público, tem nesse sentido especiais obrigações que lhe são conferidas pela Constituição e pela lei, mas também porque até, olhando eventualmente para outros canais, não vejo no espaço de comentário político, volto a reafirmar, e estamos a falar sempre de canais em sinal aberto, e nomeadamente quando falamos de RTP, estamos a falar de RTP1, é o maior programa de audiências do serviço público, é o que é absolutamente relevante para os valores que nós estamos a falar, que são valores de pluralismo, de qualidade da democracia, de participação político-partidária, de liberdade de informação, são valores essenciais numa democracia, e quando se começam a tocar nesses valores, de facto, os fundamentos da democracia começam a ser também eles próprios corroídos. Não é à toa que a nossa Constituição elenca, logo num capítulo muito especial dos direitos fundamentais, as regras que são as regras essenciais do serviço público, e nomeadamente as regras relativas ao pluralismo político-partidário nos espaços de informação. Agora, há de facto um problema no espaço de comentário público, de comentário político. E esse problema, verdade seja dita, foi reconhecido há 6 meses atrás, nesta mesma comissão. Sotor, há 6 meses atrás, dizia-nos que de facto estaria a tentar encontrar uma solução que fosse uma solução mais abrangente. Eu acho que a expressão era exatamente esta, pelo menos foi a expressão que eu registrei, mais abrangente. E eu também sei, eu reconheço isso, que não se muda uma grelha de uma televisão de um dia para o outro, isso seria impossível. Mas a verdade é que passaram-se 6 meses, veio um novo relatório da entidade reguladora da comunicação social e neste ponto, que é o ponto onde eu quero situar esta discussão, volto a referir, o espaço de comentário político, continua a existir exatamente o mesmo problema. E o problema é, há um comentador do espaço político do PSD, convém até que nós lembremos que historicamente esse comentador era o único, era o único comentador que existia na RTP, para se contrabalançar essa quebra do pluralismo, a RTP convidou um comentador, o Dr. António Vitorino, do espaço político do Partido Socialista, para haver algum equilíbrio, mas a verdade é que, a partir do momento em que existe um comentador do espaço político do PSD, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, um comentador do espaço político do Partido Socialista, Dr. António Vitorino, obviamente, a partir deste momento, está colocado um sério problema relativamente ao pluralismo das outras correntes políticas e partidárias. E é esse problema que nós queremos hoje aqui falar, que já foi reconhecido há 6 meses e, infelizmente, passado 6 meses, continua a estar em cima da mesa. Eu não vou questionar os critérios dos shares, os critérios dos termos, acho que isso não é o essencial da discussão. Para nós, o essencial da discussão é reconhecer este problema que é reconhecido por toda a gente e não vemos para ele nenhuma solução. Eu peço imensa desculpa, mas a RTP é paga pelo dinheiro de todos os contribuintes. Os contribuintes que votam PS, os contribuintes que votam PSD, os contribuintes que votam CDS, os contribuintes que votam PCP, os contribuintes que até não votam. É pago pelo dinheiro de toda a gente. E eu não compreendo como é que, neste espaço, se reconhece este problema e as coisas continuam, infelizmente, na mesma. E eu estou a falar com a vontade de quem lhe disse isto há 6 meses atrás e foi reconhecido que havia, de facto, esse problema. E, portanto, para nós, a grande questão, e a questão volta a estar em cima da mesa, de facto, com este relatório da ERCO, onde mais uma vez se reconhece este problema, e é, da leitura do relatório da ERCO, até o que me parece o problema mais relevante e mais importante, perceber como é que se desbloqueia este problema. Como é que, de facto, é possível encontrar uma solução. Eu não vou, e mal seria que alguém à volta desta mesa lhe dissesse o que é que, lhe sugerisse até o que é que se tem de fazer. Obviamente, o diretor de informação e o diretor de programas da RTP é que, nos termos da lei, legitimamente tem esse poder. Não é o poder político que estabelece grelhas ou faz qualquer espécie de convites. Não é, obviamente, o poder político e do CDS jamais ouvirá qualquer nota, qualquer sugestão nesse sentido. O nosso problema é um problema que, de facto, tem também a ver com a qualidade da democracia, mas tem também a ver com valores constitucionais e o cumprimento da nossa Constituição. E perceber como é que, neste espaço, que é um espaço tão importante, e mais uma vez volto a dizer, quero falar especificamente do caso da RTP1, é isso que é absolutamente relevante, se pode desbloquear um problema que está reconhecido por todos e que, infelizmente, continua por solucionar. Doutor, eu vou-lhe só relembrar que nós estamos a entrar num ano que é um ano muito especial. É um ano eleitoral. Há 4 eleições no espaço de um ano. Obviamente o Sr. certamente não sabe o que é. Eu não questiono e nem faço qualquer espécie de comentário. Eu não quero fazer aqui qualquer espécie de ataques aos próprios comentadores. Mas uma coisa que eu reconheço, olhando para o espaço de comentário, é que nunca vi os comentadores políticos da área do PS ou da área do PSD fazerem, muitas vezes, a criticarem a ação do CDS. Nunca os vi fazer nenhum elogio. Nunca os vi reconhecerem que a área do CDS, que o grupo parlamentar do CDS, que a direção do CDS, eventualmente, de vez em quando, pode fazer alguma coisa bem, pode fazer alguma coisa do ponto de vista correto. Nunca os vi. Já vi vários outros comentadores políticos noutras áreas, noutros canais, reconhecer isso. Estes nunca vi. E, de facto, isto é uma quebra essencial, é uma quebra dura ao que está a passar no pluralismo. Há 6 meses atrás o Sr. disse que teria um conjunto de soluções, estava a estudar num conjunto de soluções. Passados 6 meses, o Sr. a pergunta que eu lhe quero fazer é que soluções são essas, quando é que efetivamente esta quebra ao pluralismo, que eu penso que o Sr. também reconhece, vai ser corrigida. Penso que respeitei os meus 5 minutos, Sr. Presidente.
Enfim, contando com a tolerância habitual do Presidente. Sr. José Alberto Carvalho, faz favor.
Deputado Malta Soares, muito bom dia. Agradeço a sua intervenção. enfim, e agradeço a franqueza com que expôs o seu pensamento. Começando por esta última parte, não haver elogios ao CDS-PP, eu não os contabilizo, francamente, nem elogios nem críticas, mas também lhe digo, contabilizo algumas que os próprios comentadores fazem sobre a RTP, e também lhe garanto que já criticaram mais vezes a RTP do que a elogiaram. Isso parece-me francamente positivo e não vejo nenhum problema. É verdade. Pois não. Em relação ao espaço, eu penso que nós temos aqui um problema de divergência de princípio, que é, eu recuso-me a ver, em primeiro lugar, este espaço de que estamos aqui a falar como meros e exclusivos espaços de comentário político. Não são. Quando o professor Marcelo fala de livros, isto não é enquadrável em nenhum tipo de comentário político. Quando algum dos dois comentadores fala sobre crise internacional ou sobre processos em curso na União Europeia, que é uma matéria que toda a gente reconhece que é sobre a qual existe déficit de comunicação no espaço público português, não vejo como é que isso possa ser interpretado como comentário político ou partidário. Para mim, sempre a RTP os apresentou desta maneira, estes espaços são espaços de autor que decorrem, em primeiro lugar, das características e da personalidade comunicativa e do perfil de cada um dos seus protagonistas. Vamos imaginar aqui uma hipótese absolutamente hipotética. Se por alguma razão o professor Marcelo Rebelo de Sousa ou o Dr. António Vitorino ficarem impossibilitados de fazer o programa durante algum tempo, eles não serão substituídos por outra pessoa do seu espaço político natural, digamos assim, porque eles não estão ali em representação do partido. De resto, ainda esta semana ouvi uma intervenção que me provocou um certo sorriso, confesso, do Dr. Luís Filipe Menezes, que há 5 meses atrás, sendo líder do PSD, propôs publicamente que, para além, porque a verdade é que nunca ninguém propõe o fim destes programas, toda a gente propõe que se acrescentem programas, mas há 5 meses atrás, e a grelha, enfim, penso que não é preciso, perdemos muito tempo para perceber como isso é um exercício impossível e até indesejável, porque significaria uma monopolização excessiva e incompreensível para todos os contribuintes, paguem eles o que pagarem, e sejam eles de que partido forem, do espaço público, reduzindo as possibilidades de pluralismo do espaço público, concentrando apenas nas questões político-partidárias. Mas há 5 meses atrás, o Dr. Luís Filipe Menezes dizia que o melhor era a RTP arranjar um programa à terça-feira para o Dr. Rival Esteves e à quarta para o Dr. Manuel Alegre. Porque o professor Marcelo nunca representava as posições do PSD. Ouvi-o esta semana sugerir que, por exemplo, o professor Marcelo Rebelo de Sousa seria um bom candidato a primeiro-ministro. Isto demonstra várias coisas. Em primeiro lugar, que a RTP e qualquer estação de televisão não anda, nem pode andar, ao sabor das intenções de líderes partidários, por mais estimáveis que sejam. Porque teríamos uma grande flutuação de grelha e iríamos dar ainda mais trabalho à entidade reguladora a monitorar os nossos conteúdos. Em segundo lugar, é a demonstração do que é verdade hoje é mentira amanhã. Portanto, enfim, fica como apenas um comentário adicional. Enfim, pareceu-me curioso e invoquei o assunto porque tinha sido o próprio também a trazer o assunto à praça pública há cerca de 5 ou 6 meses atrás. E, portanto, o que é que eu quero sublinhar aqui? Que são espaços de autor, que são espaços de opinião, não mera e exclusivamente político-partidários, e que têm a ver com os valores da personalidade de cada um deles. O Sr. Deputado Mota Soares até reconheceu que houve aqui, talvez recapitulando um pouco o processo, eu sei que isto pode ser um pouco fastidioso, até porque não é a primeira vez que acontece, mas também penso que a história nos dá alguns dados para apreciar o momento atual. Quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa abandonou os seus comentários políticos na TVI, esse processo desencadeou uma significativa tempestade política e da opinião pública em Portugal, e foi unânime o comentário de que a intervenção que tinha suscitado não legítima que tinha suscitado o abandono do professor Marcelo Rebelo de Sousa desses espaços documentários era perniciosa e era prejudicial à democracia. Eu permito-me recordar que foi a direção de informação da RTP, da qual eu fazia parte, que se envolveu e que promoveu o regresso dos comentários do professor Marcelo Rebelo de Sousa à televisão. E quando o fez, não o fez apenas com ele, foi também desde o início com o Dr. António Vitorino. Portanto, se houve aqui um bruá em relação ao fim dos comentários do professor Marcelo, na altura, se houve aqui já um esforço que, desde o início, e ainda por cima muito bem conseguido, para se encontrar um modelo de programa que não é igual, porque as pessoas são diferentes, e esse é o princípio da avaliação, são pessoas diferentes, com características diferentes, que falam de formas e de conteúdos diferentes. Eu penso que isso é de assinalar. De facto, temos procurado temos exercido esse esforço de imaginação e temos encontrado um outro modelo que tem funcionado, digo eu, do ponto de vista estritamente televisivo e de análise de conteúdos também, tem funcionado bastante bem, muito francamente. Agora, isto não significa, como eu disse há 6 meses, que nós nos devamos ou possamos limitar a estes 2 espaços. Como eu disse há pouco, a grelha não é elástica, é verdade. Mas o que nós não podemos e não conseguimos fazer é aceitar que possa haver aqui uma mera lógica política ou partidária de, agora como há de um lado, outro do outro lado, seja qual for esse, qual forem os lados, agora temos que arranjar dos lados todos. Porque não existe essa debilidade no serviço público de televisão. Existem inúmeros espaços onde, assumida e explicitamente, existe uma representação política ou partidária. Não sei se o exemplo é comparável, mas, quer dizer, quando o maestro Vitorino de Almeida fazia programas de divulgação de música erudita na RTP há muitos anos, era divulgação de música erudita e era o maestro Vitorino de Almeida, não era por ser um maestro. Enfim, estou a falar de Vitorinos, posso falar de outro, Vitorino Mésio, não é? Também não era por ser um pensador ou um escritor, era por ser ele. Os valores e o perfil e a própria história individual de cada uma destas pessoas determinam, em larga medida, para não dizer quase na exclusividade, a avaliação que nós fazemos das suas características para desempenhar um determinado programa de televisão. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, ainda por cima, foi o precursor de um género de crítica há mais de 30 anos no Semanário Expresso, que depois desenvolveu com uma ironia peculiar, com um género de escrita especial, que depois desenvolveu numa forma radiofónica na TSF, que depois desenvolveu numa versão televisiva diferente na TVI e que depois desenvolveu numa outra versão televisiva diferente na RTP. E é um modelo que pode evoluir, pode não evoluir, estamos em observação e análise permanente. O que eu sou sensível ao argumento de que é positivo alargar o espaço de opinião. Não sou sensível ao argumento de que é necessário e imperativo alargar o espaço de representação política ou partidária neste tipo de programas. Se me disserem, pois, mas você está a ignorar as extraordinárias capacidades comunicativas de uma dúzia de pessoas, por exemplo, esta. Francamente, nós não conseguimos fazer essa avaliação, nós não fazemos essa análise, não encontramos essas pessoas. De resto, no caso do Sr. Deputado Mota Soares, se me pudesse elucidar, enfim, talvez encarasse isto como um contributo para o meu raciocínio. Houve um destacado militante do seu partido que, em tempos, e que é atualmente o líder do partido, e que em tempos teve um programa de comentário num canal de cabo, não um canal aberto, chamado O Estado da Arte, onde não se falava de arte, falava-se de política. Estritamente política. Não sei porque isso não foi divulgado, porque é que o programa acabou. E porque é que na altura não havia esta preocupação com outros espaços, e neste momento existe. É uma interrogação com que eu fiquei.
ordem, Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitir, porque fui interpelado diretamente, e se me permitirem então os colegas de comissão, Sr. muito obrigado. Eu é que lhe agradeço muito honestamente agora, e muitas vezes sou irónico, agora sinceramente não estou a ser, até a franqueza com que colocou um conjunto de questões, e imediatamente colocou esta. Eu acho curioso, o Sr. é diretor de informação da RTP, Serviço Público de Televisão, e o Sr. coloca-me uma questão sobre a SIC Notícias, que, como sabe, tem vários programas, e teve vários programas ao longo do tempo, com várias pessoas de vários setores político-partidários. Um programa do Dr. Mário Soares. O Dr. Mário Soares é uma personalidade política respeitável e é uma personalidade política do Partido Socialista. E, obviamente, quando fala, fala da área política do Partido Socialista. Até pode, muitas vezes, ter críticas, ter várias... Isso faz parte. Eu, mais uma vez, doutor, digo que não estou a fazer um comentário. A minha questão não é uma questão ad hominem relativamente aos comentadores. E eu percebo perfeitamente que uma coisa é termos um representante de um partido político, outra coisa é termos um comentador de um espaço político, de uma determinada área política. Como é óbvio, quer o Dr. António Vitorino, quer o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não são comentadores indicados por um partido político. E mal era que o fossem. Mas são de áreas políticas. Ó, doutor, o mesmo Dr. António Vitorino, que à segunda-feira à noite tem um programa na RTP, tem, não sei em que dia, um programa na TSF, onde faz parelha, entre aspas, e parelha até podia ser quase duelo, como agora aparecem algumas fotografias da imprensa, com o Dr. Santana Lopes, que é de uma área política diferente. O Dr. António Pires Lima, que é de uma área política diferente. O Dr. Carlos Carvalhas, que é de uma área política diferente. A Dra. Amaral, Joana Amaral Dias, que é de uma área política diferente. Então, para a TSF, o Dr. António Vitorino é alguém que vem de uma área política e depois para a RTP já é só um comentador isento, uma personalidade fantástica, com um fantástico espaço de intervenção. Obviamente as coisas não podem ser reduzidas a isso. Mas se o Dr. quer analisar o que se passa na SIC Notícias, muito bem, se quiser vamos analisar o que se passa na SIC Notícias. A SIC Notícias provavelmente é um exemplo quase de serviço público de pluralidade de opinião, de ter um conjunto de pessoas de áreas políticas bastante diferentes, que obviamente se representam a si próprias, não representam partidos políticos, não estão lá como porta-vozes de partidos políticos, não estão lá a dar a opinião expressa do partido político sobre aquele, sobre aquela área, muitas vezes até são críticos, podem ter algumas críticas relativamente a alguma liderança política da sua área, mas representam uma área política. E o problema que hoje está colocado no espaço de comentário político da RTP, mais uma vez, relemos, serviço público de televisão, com um conjunto de obrigações constitucionais que a SIC Notícias, a SIC, a TVI não têm, o problema que está colocado hoje no espaço de comentário político é exatamente o de ausência de áreas políticas representadas. Esse é que é o grande problema. E mais uma vez, eu percebo que muitas vezes o Dr. António Vitorino é crítico relativamente ao Governo. É normal, ele não está lá, e mal era que estivesse, e se estivesse lá, teria a minha crítica, como representante do Partido Socialista. Agora, obviamente, sempre que eu olho para o Dr. António Vitorino, eu vejo um homem do espaço político do Partido Socialista, da esquerda socialista. Sempre que olho para o professor Marcelo Rebelo de Sousa, eu vejo um homem que representa um espaço político que é da social-democracia. Eu também gosto muito, gostava muito dos outros programas, do Veterinário não Escrever, do mestre Vitorino de Almeida, ainda me lembro quando era pequeno, mas nós não estamos a falar, nesses casos, de um valor de representação política. Não estamos a falar aí de uma quebra de um valor que é absolutamente essencial. Absolutamente essencial, que é o pluralismo. E o problema que nós estamos aqui colocados neste momento nos espaço de comentário político, é uma ausência de pluralismo. Eu penso que todos nós já o reconhecemos. Sr. Doutor, há 6 meses atrás o problema foi reconhecido e passado 6 meses continua exatamente no mesmo. Eu, Sr. Doutor, não me vai ver a mim a dizer, olha, ponha um programa à terça, um programa à quarta, um programa à quinta. Felizmente nunca disse que eu teria dito. Não me vai ver a mim a dizer, porque eu acho muito mau, acho péssimo, quando os atores políticos, os representantes do poder político, interferem num espaço que tem de ser um espaço da direção de informação e da direção de programação. Agora, há um problema, o problema está reconhecido pelo regulador, está reconhecido por muita gente. Espero que a RTP reconheça este problema e que rapidamente o corrija, porque senão, mais uma vez, se calhar, até poderemos ter aqui uma decisão judicial, um confronto qualquer judicial que alguém possa interpor, e eu sinceramente não sei nesse caso depois o que é que acontece. Mas acho que isso sim seria muito negativo para a RTP, porque isso sim poderia representar para a RTP, aí sim, quase um ataque, entre aspas, ou uma crítica muito forte aos profissionais que o CDS não faz.
Sr. Deputado, no final da sua intervenção, o Sr. Diretor da Informação da RTP colocou uma questão. Eu dei-lhe a palavra para esclarecer essa questão, não para fazer uma segunda intervenção. Foi o que a Vossa Excelência fez. E, portanto, não se repetirá. O Sr. Doutor deseja dizer alguma coisa? Muito bem. Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Permitam-me que, em primeiro lugar, cumprimente o Sr. Diretor de Informação da RTP e que, em nome do PSD, teça algumas notas prévias. Em primeiro lugar, que não foi o PSD que pediu esta audição, não nos opusemos, mas, na nossa opinião, existem outras matérias mais prioritárias. Em segundo lugar, gostaria aqui de reafirmar que, para o PSD, estas matérias são matérias relevantes porquanto tocam na liberdade de informação e, tratando-se do canal público, entendemos que devem ser tratadas com algum cuidado. Aliás, o PSD tem algum carinho pela RTP. Eu próprio não escondo que foi com orgulho que participei num governo que procurou devolver à RTP todas as condições para cumprir o seu papel na sociedade portuguesa, independentemente de ter sido também o PSD que criou as televisões privadas em Portugal. E por isso temos muito respeito, não só pelo Diretor de Informação, como por todos os seus profissionais. E gostaria também, antes de colocar duas questões, de dizer que para nós o pluralismo político-partidário e o comentário político não se melhora diminuindo o espaço e o tempo dedicado quer aos partidos políticos, quer ao comentário político. E não estamos, por isso mesmo, muito convictos que algumas das opiniões que têm vindo a ser emitidas, e não quero antecipar algumas questões que iremos colocar à ERC na audição seguinte, não estamos muito convencidos que algumas daquelas questões que foram levantadas venham a permitir que o país, a democracia, a liberdade de informação melhorem. E por isso, Sr. Diretor de Informação, penso que tem acompanhado as posições que o PSD e algumas das figuras ligadas ao PSD têm tomado publicamente em relação a alguma da vossa atividade, do vosso trabalho. Não vou aqui enfatizar outra vez que achamos que da parte da RTP há um acompanhamento excessivo de um conjunto de momentos governativos, da atividade governativa. Não é o momento indicado para enfatizar isso. Gostaria, em primeiro lugar, de lhe fazer uma pergunta direta. Qual foi o motivo que levou a que a RTP diminuísse o tempo de comentário político do professor Marcelo Rebelo de Sousa? Segunda questão, Sr. Diretor de Informação da RTP, alguma vez se sentiu pressionado, do ponto de vista político, pela tutela que o atual governo tem sobre o canal de serviço público? Terceira questão. Está a RTP preparada para a eventualidade de o professor Marcelo Rebelo de Sousa decidir terminar com a sua colaboração com a RTP, isto a fazer fé num conjunto de informações que já não são só do foro dos bastidores e do foro privado, já com alguns sinais que vamos percebendo que algum dos mídias vão tornando público. Até porque, para nós, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de ser militante e já ter sido presidente do PSD, o professor Marcelo Rebelo de Sousa é bem o exemplo de uma voz livre. Ainda esta semana, penso que ficou isso bem claro com alguns comentários que ele teceu em relação à própria liderança do PSD. E acho que, se alguma vez o professor Marcelo Rebelo de Sousa, como também não esconde, o Dr. António Vitorino, deixarem de dar o seu contributo em termos de comentário político na RTP ou noutro canal de televisão, quem perderá será o país, será a democracia e será mesmo a liberdade de informação. E por isso, Sr. Diretor de Informação, nesta primeira ronda eram estas questões, de forma clara, que nós gostaríamos que o senhor nos respondesse, não deixando de, mais uma vez, enfatizar alguns daqueles princípios que, sob a forma de notas prévias, aqui quisemos reafirmar. Não escondemos que alguns dos princípios que o senhor aqui enunciou, que estão na base, digamos, que do exercício das suas responsabilidades, são princípios que nós acompanhamos. temos, em termos da prática, algumas razões de queixa. Mas a matéria que nos traz hoje aqui é uma matéria que, para nós, não é prioritária. Não o escondemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Alberto Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A primeira pergunta é em relação ao motivo que levou a RTP a reduzir o espaço de duração do tempo do programa do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Não foi um motivo, foram vários. Já tive a oportunidade de o dizer em público. Pela primeira vez, há cerca de um ano e qualquer coisa, na direção de informação de que eu também fazia parte, anterior a esta, na qual exerço a função de diretor, foi abordada pela primeira vez, internamente, a possibilidade de revermos o modelo destes programas, por um conjunto de circunstâncias. Estes programas vão fazer 4 anos no próximo mês de fevereiro. É relativamente significativo para um programa de autor, de periodicidade semanal, em que praticamente não houve ausências de ninguém, foi uma regularidade absoluta. E, como dizia alguém, a mudança é necessária antes de ser necessária. Não é? Temos de mudar antes da mudança ser necessária. E foi isso que começámos a equacionar há mais de um ano, antes sequer de ter saído o primeiro relatório de entidade reguladora em que este assunto era abordado. E essas circunstâncias, permito-me reservá-las para mim, têm a ver com questões estritamente televisivas, com a dinâmica dos programas, com a lógica da grelha de emissão, etc. Achámos que estava na altura de lançar essa reflexão interna. Essa reflexão fez o seu caminho, foi inconclusiva, daí não veio rigorosamente mal nenhum. Fazemos isto em relação a este programa como fazemos em relação a todos os outros programas, como de resto penso que é mais ou menos visível, que vão surgindo adaptações, alterações, correções. Há programas que nascem, programas que morrem, programas que ressuscitam. Faz parte de uma lógica absolutamente natural da vida de uma estação de televisão. Este ano voltou a colocar-se a questão por várias razões. As mesmas razões que se mantinham há um ano, acrescidas pelo facto de ter passado mais um ano. O comentário que a entidade reguladora fez também fez parte deste conjunto de variáveis. Não o escondo, nomeadamente chamando a atenção para a diferença de duração do tempo entre programas relativamente comparáveis, apesar de não serem nem semelhantes nem iguais, porque as pessoas que os protagonizam são pessoas diferentes, e por uma outra circunstância que teve a ver com o facto de a RTP ter ficado com os direitos de transmissão dos jogos de futebol da Liga Sagres. O que nos introduz um fator de perturbação, entre aspas, adicional na nossa grelha. Porque os jogos de futebol não são todos no mesmo dia, dependem muito das competições europeias em que estão envolvidas as principais equipas, e haveria a possibilidade, como de resto já se verificou uma vez e vão se verificar mais, e isto depende da carreira europeia que os clubes de futebol fizerem, de termos programas, de termos transmissões de jogos de futebol, quer ao domingo, quer à segunda-feira. E essas transmissões irem colidir quer com o telejornal, quer com os programas subsequentes, nomeadamente este. E parece-me que é sensato tentar antecipar o problema antes de ficar com ele nos braços. E, portanto, pareceu-me sensato também começarmos a ter essa conversa sobre qual é que seria o entendimento comum que a RTP e os respectivos protagonistas destes programas fariam da melhor solução para este problema. E o consenso foi absolutamente tranquilo. Não houve nenhuma dúvida, não houve nenhuma... houve um debate franco, aberto, absolutamente tranquilo e normal de ideias e de argumentos, e chegámos a uma conclusão muito simples, que foi esta. De comum acordo, de resto, se não fosse de comum acordo, o professor Marcelo nem o doutor António Vitorino estariam neste momento a fazer os programas. Eles são inteiramente livres de deixarem de o fazer. Não sei se respondi à sua pergunta de uma forma clara. Se alguma vez me senti pressionado pelo governo em relação a estas matérias, não. Ou pela tutela, seja de que maneira for. Disse apenas que, e nas minhas equações, também entrou o primeiro relatório que a entidade reguladora produziu há 6 meses atrás sobre o pluralismo político-partidário e onde também abordava esta matéria. Foi uma das equações. Se está a RTP preparada para a eventualidade do professor Marcelo Rebelo de Sousa abandonar o comentário político? Não. O professor Marcelo é inteiramente livre de o fazer. Eu espero que não o faça, muito francamente. Mas a vida e as decisões são do próprio, não são minhas. Nós, e eu reafirmo aqui aquilo que já disse em várias circunstâncias, não sendo a solução ideal, como se demonstra por algumas interrogações colocadas nesta sala, eu estou absolutamente convencido de que para a RTP e para o espaço público português é melhor termos na RTP1 o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o Dr. António Vitorino do que não termos. E, portanto, isto para mim é uma evidência absoluta. E enquanto for possível tê-los, teremos.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Varão Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Farei um comentário dividido em 5 partes, uma pergunta e um comentário final. Primeira parte do comentário, já foi aqui dito que os dois comentadores não são representantes dos partidos, não estão alinhados com eles, têm critérios televisivos diferentes e são pessoas marcantes do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista do espetáculo televisivo. Em segundo lugar, eu creio que o pluralismo não se mede em cada programa, mas sim no conjunto dos programas. E como foi dito, e eu estou de acordo, a RTP tem hoje um vastíssimo conjunto de programas de debate político com representantes dos partidos políticos. Terceira questão, eu creio que numa questão destas, é sempre preciso, e está a meu ver uma falha evidente da ERC, conciliar o critério jornalístico com o critério de equilíbrio da representação político-partidária. Este critério de equilíbrio é um elemento útil, mas o critério jornalístico deve estar sempre presente. E é evidente que, para a RTP, a presença destas duas figuras tem evidente critério jornalístico, basta olhar para as audiências para assim podermos constatá-lo. Em relação ao quarto comentário, perante aquilo que a entidade reguladora decidiu, não compete naturalmente aos partidos políticos dizerem à RTP o que é que ela deve fazer. Poderemos, quanto muito, dizer aquilo que ela não deve fazer. Eu penso que ela não deve abandonar o seu critério de rigor, de independência, de prevalência do critério jornalístico, de respeito pela pluralidade da opinião pública portuguesa. Deve também recusar aquilo que, por exemplo, existe na Antena 1 e que me parece negativo, ou seja, a procura de haver um representante de pessoa próxima de cada partido, dando uma representação distorcida e possibilitando que haja pessoas que estão completamente alinhadas do ponto de vista político-partidário, a par de outras que têm uma distância muito grande em relação à própria movimentação política do dia-a-dia. Isso parece-me inaceitável, mas por agora, devo dizer, por agora e sempre, não compete aos partidos substituírem-se à direção de informação, substituírem aos órgãos próprios do serviço público e tentarem impor aquilo que pensam ser o seu ponto de vista sobre o que é desejável para a representação partidária, para a independência da estação, etc. Queria dizer, fazer uma pergunta sobre esta matéria, se a RTP e a entidade reguladora têm debatido esta questão, não só do ponto de vista imediato, ou seja, esta questão Marcelo Rebelo de Sousa, António Vitorino, como também a interpretação dos critérios que têm presidido à feitura daqueles relatórios, com a apreciação dos tempos dos diferentes partidos, etc., se essa questão tem sido afinada. Eu estou em crer que, da parte da entidade reguladora, há um esforço sério para encontrar dados que são importantes. Do que conheço das pessoas que estão à frente desses estudos, parecem-me de uma qualidade científica acima de qualquer suspeita. mas isso não significa que o aproveitamento que a entidade reguladora está a fazer daqueles dados e o aproveitamento, e sobretudo o aproveitamento que a entidade reguladora permite daqueles dados, não deva ser discutido com alguém que tem, porventura, critérios jornalísticos que são prevalecentes, que têm uma análise mais distanciada dos dados, que pode explicá-los, que pode encontrar uma moderação nos comentários que foram feitos. Finalmente, um comentário. Eu creio que é hoje evidente, para quem queira olhar com caráter objetivo e rigoroso para a informação da RTP, e não é apenas hoje, isso já existe assim há mais ou menos 10 anos, 12 anos, 15 anos, que a RTP já não é aquilo que foi nos anos 70 e nos anos 80. A RTP é hoje um serviço público que tem uma informação independente e plural. Aliás, o Sr. Deputado Mota Soares, ou alguém do Partido Popular, dizia em tempos, e muitíssimo bem, que se não for a RTP, isto creio eu a propósito de um debate qualquer que houve sobre a privatização do primeiro canal da RTP, dizia o deputado Mota Soares, penso eu, que se não for na RTP, não será nas televisões privadas que os pequenos partidos têm a representação que eles devem ter.
Foi o Dr. Paulo Portas no programa Estado da Arte.
Não, mas aqui também foi dito no Parlamento, não, foi dito aqui no Parlamento por alguém. Eu penso que isso é rigorosamente verdade. E, portanto, o que importa e o apelo que eu faço é que a RTP seja imune a estas pressões, seja imune ao aproveitamento político ou partidário, seja imune a esta questão. Eu penso que a RTP deve continuar a ser fiel à aceitação do público. Há bocado o Sr. Deputado Mota Soares disse que o Partido Popular vai a votos e a RTP não vai. Pelo contrário, a RTP vai a votos todos os dias. E são votos de toda a gente. São medidos nas audiências e que provam, aliás, que o telejornal da RTP está muito bem cotado nessa aceitação popular, porque tem uma aceitação pública muito grande, o que é um sinal de que, digamos, responde aos anseios de informação independente, qualificada, plural, da opinião pública. Finalmente, faço apenas um pequeno comentário. Eu lamento ter desiludido aqueles que dizem que um dos propósitos do governo, aqueles, não, eu diria talvez aquele que diz num jornal diário que o propósito do Partido Socialista é acabar com o comentário político do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Pelo contrário, eu penso que seria uma perda para a televisão que o espaço de comentários políticos que a RTP nos oferece acabasse.
Sr. Torres, faz favor.
O deputado Arons Carvalho fez uma pergunta em relação a se tem havido contactos entre a RTP e a entidade reguladora, se temos debatido esta questão, tanto esta que tem a ver com os comentários, os espaços de comentário, como com mais ampla dos critérios de monitorização. Está agendada para os próximos dias, ainda não com data fechada, mas para muito breve, uma reunião de trabalho entre a entidade reguladora e a RTP para acertarmos para nos percebermos mutuamente um pouco melhor em relação aos critérios que estão a ser invocados e como é que podemos melhorar este modelo. Tanto a entidade reguladora como a RTP estão, de facto, a aprender a conviver com isto. Enfim, não é segredo para ninguém, já o reafirmei aqui hoje, que há alguns mecanismos e critérios e formas de que discordo, mas, como também disse também de uma forma clara, a RTP concorda com a monitorização e defende a monitorização. Não defendemos a anarquia e a prevalência absoluta e inquestionável dos sacrossantos critérios de quem decide na RTP. Seria uma atitude muito pouco sensata e muito pouco de acordo com o ar do tempo, digamos assim. E, portanto, nós não fazemos, defendemos a regulação. Achamos é que ela deve ser afinada, corrigida nos aspectos que têm de ser corrigidos, melhorada, para que cumpra efetivamente o papel de regulação e não seja vista de outra forma, que infelizmente aconteceu nestes primeiros meses. Mas estamos inteiramente disponíveis e desejosos de que isso aconteça. E temos sugestões para fazer, até porque somos nós que somos confrontados com isto e, portanto, e somos nós que também desenvolvemos este trabalho. É natural que tenhamos algumas sugestões e correções a fazer. Se me permite também um comentário adicional, aproveitando um dos seus comentários para responder a uma questão que ficou há pouco também, da segunda intervenção do deputado Mota Soares, que é a propósito da comparação que foi feita entre aquela linha de comentadores que a TSF tem, por exemplo. Nós também temos várias linhas de comentadores. Temos o Espaço Parlamento, onde são os partidos que indicam, e esse é o único programa da RTP em que os partidos indicam os seus representantes, é o único programa em que, de uma forma explícita, a direção de informação da RTP cede a sua premissa de convidar quem entende para cada programa. Estava eu a dizer que, da mesma maneira que invocou essa comparação com aquela linha de intervenção que a TSF tem com 5 personalidades diferentes, eu também posso invocar o programa Parlamento, em sinal aberto, em que posso invocar o corredor de poder em que temos uma representação estrita, posso invocar o ponto de vista na RTPN em que isso também acontece. Ou seja, há uma série de espaços, de programas, em que esta questão não se coloca e, de facto, parece-me absolutamente redutor e monopolizador da grelha, pretender que sempre que há intervenção que explícita ou remotamente tenha a ver com comentário político ou partidário, ou comentário político, melhor, que ele deva ser repartido de forma equitativa por todos os partidos que têm assento parlamentar. Não faço essa leitura, muito francamente, e não me parece que seja correta, e não me parece que isso vá ao interesse e vá de encontro ao encontro do interesse da esmagadora maioria das pessoas, que isso seja um exercício positivo do ponto de vista de exercício de comunicação e que represente uma mais-valia para, só por essa razão, para o debate público. Se não existisse mais nada, se estivéssemos de facto perante uma ameaça do sistema democrático, da liberdade de expressão, enfim, admito que isso pudesse fazer sentido, mas francamente não parece que seja o caso. E portanto, também parece-me que seguir esse caminho é institucionalizar e cristalizar um modelo que não vai ao encontro das preocupações e dos interesses dos cidadãos.
Obrigado, Sr. Doutor. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Pedia apenas ao Sr. Deputado Bruno Dias e ao Sr. Deputado João Semedo, que sem prejuízo, evidentemente, daquilo que entendam dizer, se pudessem respeitar os 5 minutos, porque às 11h30 era suposto começarmos a audição com o ERC, enfim, mas não quero prejudicar o pluralismo político ou partidário na Comissão. Portanto, estão à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei pela nossa parte cumprir esse apelo e não tiro nenhumas conclusões sobre quaisquer limitações ao pluralismo político, nem sequer ao facto de ter surgido nesta altura esse apelo de Vossa Excelência. Não é por aí que vamos fazer interpretações. Eu quero começar por cumprimentar o jornalista Gilberto Carvalho. E devo dizer, já da outra vez, há 6 meses atrás, abordámos esta ideia. Não é uma situação que se possa, do nosso ponto de vista, encarar com particular otimismo ou mesmo displicência esta ideia que alguns poderão eventualmente considerar de termos um jornalista, diretor de informação neste caso, a prestar contas a um órgão de soberania pelo desempenho profissional, nem da equipa que dirige, do órgão de comunicação social que dirige, muito menos si próprio enquanto jornalista. Há deveres deontológicos, há desempenho profissional de um jornalista relativamente ao qual não consideramos que haja a perspectiva ou a figura da prestação de contas a um órgão de soberania. E, portanto, queremos começar por deixar essa nota com toda a clareza. E não está em causa para o PCP de forma nenhuma a honra profissional do jornalista, do seu valor, repórteres de imagem, etc. Entretanto, há questões que se colocam do ponto de vista da situação da comunicação social e aqui também o problema da RTP, Serviço Público de Televisão, com expectativas particulares, com responsabilidades particulares enquanto Serviço Público de Televisão, mas não isentando da sua responsabilidade os órgãos de comunicação social do nosso país de uma forma geral e, portanto, concordando com o alerta que suscitou na sua intervenção sobre a necessidade de uma avaliação ampla, abrangente, comparativa, justa sobre o que se passa no panorama comunicacional português. Mas, havendo atualmente, e falando agora da RTP enquanto Serviço de Televisão, questões que se nos colocam do ponto de vista do pluralismo, da diversidade político-partidário e não só em termos informativos. A verdade é que se nós procuramos suscitar estas questões e abordar estes problemas com o Sr. Ministro da Tutela, não temos resposta, porque isso é com a RTP. Se há uma matéria que venha para cima da mesa numa discussão com a administração da RTP, não temos resposta, porque isso é com a Direção de Informação. E, portanto, alguma vez matérias como esta, e não estando nós a pôr em causa que haja a opção por parte destes responsáveis políticos, de gestão, etc., em remeter para quem sabe a discussão destas coisas, há aqui de facto alguma perplexidade que poderá acontecer na situação concreta de termos no Parlamento Português um diretor de informação a falar sobre o que se passa na RTP. Em todo o caso, há aqui uma reserva partida, que já na outra reunião nós colocámos, que é levar ao absurdo aquilo que para nós é metodologicamente errado, que é a definição de cotas, que foi entendido desta forma por muita gente, de participação e tempo de antena, ou tempo de palavra, ou microfone aberto, ou definição de fonte em termos de cobertura noticiosa, é de facto um erro para nós, e também temos discutido isto com a ERC e vamos continuar a refletir sobre isto, não se trata aqui de um problema de definição de cotas ou de comparação entre resultados eleitorais e número de vezes, frequência de notícias, em termos de fonte deste ou daquele partido. E desse ponto de vista, há de facto o dever deontológico de informar. Há o direito a ser informado, há o dever de informar e há o trabalho jornalístico que tem que ser avaliado desse ponto de vista como tal. E depois há aqui um outro problema e uma outra questão que são opções de programação e grelha, nomeadamente as questões do comentário político. Sublinho, não penso que estaremos de acordo, que há alguma diferença, haverá alguma diferença entre comentário político e debate, mesmo que seja protagonizado por convidados ou participantes de origem político-partidária, que são de partidos, mas comentário político ou opinião, como também disse o José Alberto Carvalho, espaços de opinião que precisam de ser alargados com outra diversidade, aqui de facto há uma diferença em relação ao debate, como é o caso do Parlamento, como é o caso do Corredor do Poder, como outros exemplos que acabou de dar na sua intervenção. E portanto há aqui, mesmo que se considerem como espaços de autor, como disse, em função do perfil do comentador, das suas características, com espaço para referências culturais, com recomendações de livros, etc. Bom, até para reflexões sobre o processo de integração europeia. Tudo isto tem uma dimensão de natureza política. E mesmo que se considere que não é afirmação ou mensagem política ou partidária, é aí que está a questão do pluralismo. E é aí que está, se calhar, o problema central da necessidade de uma diversidade e de um pluralismo do ponto de vista do panorama mediático, do panorama comunicacional. Pluralismo não só na mensagem política ou partidária, mas também na interpretação sobre o processo europeu. Mas também na avaliação do que de novo vai aparecer em termos culturais, editoriais ou o que seja. Também por aí passa a questão da diversidade como nós a consideramos e como nós a defendemos. Por outro lado, a diversidade que é desejável e necessária, o pluralismo, não se restringindo ao leque de partidos políticos sobre as questões da política nacional, deve refletir essas dimensões e expressões do pensamento e da vida. E eu quero aqui dizer que é com, no mínimo, com preocupação que se registra, pela primeira vez, pelo menos que nós tenhamos ouvido, mas ouvimos aqui pela primeira vez a crítica explícita e direta por parte do Partido Socialista à existência de 5 comentadores na RDP Antena 1, um relacionado com cada um com o seu partido, a dar uma opinião em cada semana sobre o que está a acontecer no país e no mundo. E, portanto, Bem está a RTP, que tem o professor Marcelo e o doutor Vitorino. Mal está a Antena 1, que tem 5 comentadores, cada um que provém de um partido ou de uma oração política. Nós consideramos que a tendência deve ser para o alargamento, para a maior abrangência do espaço de opinião e não para a sua concentração. E, portanto, há aqui um registro e um alerta que é, no mínimo, preocupante. Preocupante também é, e agora entramos, de facto, nas linhas editoriais, digamos assim, da RTP, preocupante é uma situação, uma tendência que não tem vindo a diminuir, Sr. Diretor de Informação, não tem vindo a diminuir uma tendência que nós consideramos de bipolarização e menor diversidade em termos políticos. O Diretor de Informação da RTP perguntou-nos há pouco que matérias é que existem sobre as quais não se saiba o que pensam os diversos partidos. Posso-lhe dar vários exemplos. Um deles, mais atual e mais recente, falando do canal aberto da RTP, dos canais em emissão aberta, posso dar o exemplo da campanha nos Açores. Neste momento, só à exceção de um dia em que esteve o secretário-geral do PCP nos Açores, um dia, Jornalismo dos Açores nos Açores, todos os outros dias, as emissões e as notícias sobre a campanha nos Açores são PS e PSD. Há uma série negra que pode ter exceções, e esta foi uma que eu lhe dei, um exemplo concreto que eu lhe dei, neste momento, e pode dizer que na RTP Açores passam os vários partidos em campanha, isso sabemos o que acontece, que nos canais por cabo, na RTPN, há um outro tipo de notícias e outro tipo de abordagem, mas em termos de noticiário principal do primeiro canal, aquilo que nós temos vindo a assistir, e isto também foi objeto de uma comunicação, de uma mensagem por parte do meu partido, aquilo que temos vindo a verificar é que há uma tendência de vários dias, uma série de vários dias, em que há, maioritariamente, de forma esmagadora, uma abordagem concentrada, polarizada, bipolarizada neste caso, em termos de acompanhamento noticioso. E, portanto, como nós dizemos, não há as cotas, não aceitamos essa perspectiva. Há o dever de informar se há factos e acontecimentos, se há que noticiá-los. E, portanto, tivemos há meses um grande acontecimento, não falo da Festa do Avante, falo de um grande acontecimento que aconteceu no norte do país, que há vários anos não se promovia, e aconteceu este ano, a Festa da Alegria, um momento importante para o PCP, um momento político-cultural muito participado, com milhares e milhares de pessoas, que não teve direito a mais do que o rodapé, salvo erro, no dia seguinte. Tivemos vários exemplos de situações em que há factos e acontecimentos em que o PCP fala, e ao contrário de outros em que a notícia não falarem, no nosso caso falamos e não somos notícia. E desse ponto de vista há uma preocupação sobre a diversidade da mensagem e da afirmação que aparece na comunicação social. Na comunicação social, tal como, termino com isto, agradecendo mais uma vez a compreensão do Sr. Presidente, a questão dos alinhamentos, a sequência das notícias. Esta é uma questão que não tem sido abordada e que vale a pena refletir e alguma vez devemos falar sobre ela. Geralmente, vale a pena considerar quem é que faz notícias de abertura e onde é que aparece a oposição. Onde é que aparece o PCP, nomeadamente, em termos de alinhamento editorial, são opções puramente editoriais de jornalismo, e, portanto, não se trata de pedir contas, volto, termino como comecei, não se trata de ter um órgão de soberania a pedir contas a jornalistas, trata-se de suscitar um conjunto de preocupações da nossa parte que consideramos que alguma vez hão de ter que ser debatidas em conjunto neste ou noutros espaços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Jorge Savar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso tentar esclarecer desde já esta questão dos Açores. Fiz um levantamento ontem à noite, porque recebi de facto um protesto do PCP em relação à cobertura que estaremos a fazer nos Açores. O que lhe posso garantir é que, esse protesto tinha a ver com um dia, mas a verdade é que quando olhamos para não se pode olhar apenas para a árvore, temos que olhar sempre um bocadinho mais para a floresta. De acordo com os meus registros, falando dos programas de sinal aberto, Jornal da Tarde e Telejornal, nós tivemos, nos últimos dias, desde o início da campanha, 6 intervenções do líder do PSD, 6 intervenções do líder do PS, 4 da CDU. Posso fazer-lhe chegar. Nós temos esta preocupação interna quando partimos para uma campanha eleitoral. Em momento de campanha, nós compreendemos que há aqui outro tipo de sensibilidades em jogo. E eu estranhei aquele estranhei, confesso-lhe o protesto que recebi, porque nós temos esta preocupação e debatemos esta questão internamente. Quando partimos para a cobertura de uma campanha, temos esta preocupação presente em todas as conversas que mantemos internamente e, a não ser que haja aqui algum erro, pode acontecer, mas duvido, e posso também partir para uma segunda análise, que é perceber qual é que foi o tempo dedicado a cada uma destas intervenções, mas eu fiquei muito mais tranquilo porque não tinha essa percepção, fiquei surpreendido com o protesto. E, portanto, aquilo que eu apurei ontem daquilo que nós temos vindo a fazer em sinal aberto, deixou-me mais descansado e tranquilo, porque, de facto, responde de uma forma mais próxima àquilo que nós pensamos e que tentamos aplicar. Mas, como digo, isto sujeito a uma posterior confirmação. Isto só para não ficar claro que os protestos que chegam são vistos, são encaminhados e tentamos corrigir quando há razão nesses protestos. Eu reconheço que há uma diferença entre opinião e debate, mas também reconheço que para o efeito do pluralismo político-partidário, uma opinião negativa também não é a mesma coisa que um debate em que toda a gente tem sempre a opinião previsível. Há sempre aqui muitas valências. De resto, em relação aos programas de debate, comentário político, versus a informação diária, com base nos critérios de entidade reguladora, eu gostava de deixar esta reflexão também. Em relação à informação diária, tem-se manifestado, por parte da entidade reguladora, uma grande preocupação sobre o cumprimento e a aproximação ou não dos valores de referência que foram determinados por essa entidade. Mas a verdade é que vamos imaginar um programa de debate, como o Corredor do Poder, por exemplo, ou outro qualquer, ou o Parlamento, em que estejam 5 sensibilidades ou partidos políticos representados. Em teoria, falará 20% do tempo cada um. Não é? Portanto, o PS falará, o partido da maioria falará 20% e não 50%, como é suposto nas regras que se aplicam à informação diária. O PSD, de acordo com as regras em vigor, falará 20% e não 27%, de acordo com as regras em vigor. E depois, grosso modo, o Bloco de Esquerda, o CDS-PP e a CDU falarão 20% e não 6% ou 7% consoante as regras em vigor. Então, falarão o triplo do tempo daquilo que a entidade reguladora atribui como cota natural na informação diária. Ou seja, aparentemente, para os programas de debate, não interessa o tempo de palavra, mas sim a presença. Não é? Enquanto para a informação diária interessa rigorosamente interessa a duração da presença contada à segunda casa decimal. É uma constatação. Não está feita nenhuma análise sobre qual é que é o tempo de palavra utilizado pelos diversos protagonistas nos programas de debate. E se quisermos aplicar a mesma regra, então temos aqui uma divergência muito grande. Não é? Pronto. Lá está, eu acho que isto é um dos assuntos que merece ser detalhado em conversações connosco e com a entidade reguladora. Eu concordo e tinha ficado, e penso que isto, aliás, e peço-lhe desculpa ao deputado Mota Soares também, o que tinha ficado aqui por responder da minha parte, e essa parece-me ser uma questão essencial e que está na origem da minha vinda aqui hoje, é... tem a ver com aquilo que o deputado Bruno Dias também disse, do alargamento, defendendo o alargamento do espaço da opinião. Eu, como digo, não concordo com a leitura estritamente e meramente político-partidária deste tipo de programas. Acho que eles são programas de autor, espaço de opinião. Acho que a RTP deve fazer tudo ao seu alcance para alargar o espaço de opinião e de intervenção de outro tipo de protagonistas. Como se imagina, se fosse fácil já o teríamos feito. Não tem sido inteiramente fácil por razões que têm a ver com o modelo televisivo e, sobretudo, com o modelo televisivo e com os protagonistas. Começa a desenhar-se aqui uma ideia, muito francamente, pelo menos para mim, que não depende apenas de mim, mas que, afirmo, não poderá ser, numa lógica de representação político-partidária com comentadores fixos. Será, sim, um espaço de intervenção em antena, com determinadas características, que permitirá alargar o espaço de opinião na RTP. É este o caminho que eu acho que nós devemos seguir. Alargar o espaço de opinião. E não o restringir à intervenção meramente política ou partidária.
Sr. João Smith.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria naturalmente por cumprimentar o jornalista José Alberto Carvalho, diretor de informação da RTP, e por começar por dizer o seguinte: nós temos circunscrito fundamentalmente o nosso debate às questões do comentário político. E eu também vou cometer o mesmo pecado, mas gostaria só de dizer muito rapidamente o seguinte: do nosso ponto de vista, não é apenas no domínio do comentário político que temos algumas críticas e algumas reservas a fazer. E por outro lado, dizer também que a mais recente experiência da RTPN, que apesar de tudo se coloca de uma forma diferente, é obviamente uma televisão por canal, a experiência ainda é suficientemente curta para podermos fazer uma avaliação também do ponto de vista da pluralidade informativa. Mas no domínio do comentário, creio que a RTPN não começa muito bem. Mas, como digo, esperarei para ver de acordo com a evolução do próprio canal. Relativamente ao comentário político, eu não fiquei convencido com os seus argumentos. Porque aquilo que nós criticamos, aquilo que nós referimos, é que portanto, nós não confundimos comentário político com a representação política ou partidária ou até a representação de correntes de pensamento. Isso parece-nos relativamente claro e até nos parece que a televisão o distingue perfeitamente. A televisão RTP. O problema está em que o atual comentário político tem duas características que nos parecem fatais. A primeira é que os dois comentadores políticos mimetizam aquilo que são os eixos do poder político em Portugal. Isso parece-nos criticável. E o segundo é que, ao contrário do que foi sugerido, designadamente por si, ambos são atores políticos. Ou seja, o que, se me pedir a mim que faça comentário político, eu não faço. Exclusivamente faço representação, o melhor possível, do partido que represento. O comentário político é uma coisa que, creio eu, que exige algum distanciamento da vida política, da atividade política, da ação política. Bom, eu creio que é evidente que o Dr. António Vitorino e o Professor Marcelo Rebelo de Sousa são pesos pesados da vida política portuguesa, ao contrário do que se possa perceber. O Dr. António Vitorino coordena só, digamos, o grande fórum de intervenção política e até ideológica do Partido Socialista, que se chama Novas Fronteiras. Bem, o professor Marcelo Rebelo de Sousa também não é propriamente, digamos, indiferente à luta política ou partidária tal como ela se desenvolve. Quero-me lembrar apenas o papel que o professor Marcelo Rebelo de Sousa teve na entronização da atual presidente do PSD, ou até o papel que teve na grande controvérsia que a sociedade portuguesa atravessou por ocasião do referendo para a interrupção voluntária de gravidez. Portanto, isso é que, do nosso ponto de vista, torna redutor e criticável o atual comentário político. E gostaria de terminar fazendo-lhe sobre esta matéria duas perguntas. Qual foi a solução que, entretanto, foi adotada? Foi reduzir o tempo do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Já percebi que não foi só por esse motivo, houve outras razões. Quero lhe dizer que, ainda bem, porque teria sido pior se tivesse aumentado o tempo do Dr. António Vitorino. Do meu ponto de vista, teria sido a pior solução. Mas há aqui uma contradição. Porque, se a entidade reguladora para a comunicação social considera que deve haver alguma simetria de tempo entre um e outro comentador, está a reconhecer que, na realidade, eles representam correntes e expressões políticas muito delimitadas. E, portanto, creio que o próprio parceiro da entidade reguladora questiona a ideia de que este comentário político é mais e determinantemente um programa de autor do que qualquer outra coisa. E eu creio que não é verdade. E a segunda pergunta é esta. Invoca-se, e é verdade, o trajeto, a matriz, a personalidade, a experiência, o percurso do professor Marcelo Rebelo de Sousa na área do jornalismo e do comentário político. É evidente. Décadas. Mas isso não é verdade no Dr. António Vitorino. Isso não existe. E, portanto, o critério que levou o Dr. António Vitorino ao comentário político na RTP, seguramente não pode ter sido o, digamos, o do ser um homem que nasceu do comentário político. Terceiro aspecto. Eu percebo que os critérios da televisão, no caso concreto da RTP, para convidar, digamos, enfim, os protagonistas dos mais variados programas, sejam complexos, são diferentes, programa para programa, vamos agora discutir isso. Mas, quer dizer, eu acho que Portugal não tem apenas como hipótese aqueles dois comentadores políticos. Aliás, podemos ver noutras estações televisivas que há igualmente comentadores políticos de muita qualidade, muito interesse, com ótimas audiências, que têm uma característica. É que, de facto, não têm aquela marca de agente e de ator político na atualidade que têm os da RTP. E, a propósito, dizer-lhe que acho que não é preciso uma busca muito exaustiva para encontrar outros comentadores políticos. Por exemplo, eu acharia que o atual secretário-geral da CGTP, Dr. Carvalho da Silva, seria um ótimo comentador político. Não estou a dizer que o convide, nem muito menos que ele gostaria de o ser. Só estou a dizer que há, noutros quadrantes que não mimetizam os dois eixos da política em Portugal, outras personalidades, outras figuras com capacidade também de comunicação, e não apenas capacidade de comunicação, mas interesse, conhecimento, experiência e digamos, e potencialmente geradores de boas audiências, que não seja apenas o professor Marcelo Rebelo Sousa e o Dr. António Vitorino. Portanto, acho que há, eu mantenho as minhas perplexidades relativamente aos critérios desta seleção e, com toda a sinceridade, tenho que lhe dizer que não fiquei muito convencido, enfim, pelos argumentos que o senhor jornalista e diretor da informação apresentou. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Jorge Carvalho.
Então, provavelmente, não vou conseguir convencê-lo, deputado João Severo. Portanto, enfim, esta questão de mimetizar o eixo do poder político, sim, parece uma evidência, não é? Colocada dessa maneira. Também não vejo qual é que é o problema que isso possa ter. Só teria um problema, sim, se não houvesse nenhuma outra capacidade de intervenção. Se este eixo, como lhe chamou, de poder político, não fosse questionado de nenhuma outra forma. E, francamente, parece-me que é. Não será da forma exatamente igual, mas há espaço para isso. Ambos são atores políticos, é verdade, mas também têm outras características. Eles não são apenas atores políticos. Eu acho que o seu próprio desempenho em cada um dos programas o demonstra, quer pelas posições que frequentemente tomam contra posições ortodoxas, digamos assim, da sua família política natural, quer pela liberdade que exprimem em abordar outro tipo de assuntos que não constam sequer da agenda política ou das preocupações dominantes da opinião pública. No caso do professor, do Dr. António Vitorino, é verdade que o seu percurso no comentário político é diferente, muito diferente do professor Marcelo, mas em primeiro lugar eu diria que a aposta foi muito bem conseguida, como demonstram aliás os resultados. E depois, porque há outras características, e os programas são diferentes. Se quem observa com atenção os dois programas, e penso que o farão, chegaram facilmente à conclusão de que, por exemplo, o programa de segunda-feira, As Notas Soltas, de António Vitorino, aborda muito mais temáticas internacionais do que sendo um programa de menor duração, aborda mais temáticas internacionais. Porquê? Porque tem a ver com o perfil e com a experiência que o próprio António Vitorino tem. Um homem que esteve a ser secretário-geral da NATO, para desempenhar funções de relevo na União Europeia, que tem uma experiência internacional significativa e que isso é reconhecido por diversos fóruns internacionais, seria um disparate não o ouvir, não o aproveitar exatamente nas áreas em que ele tem mais conhecimento e onde é mais difícil encontrar outros portugueses com o mesmo nível de conhecimento e de relevância e de facilidade de expressão. porque isso também está aqui em causa. Começa, aliás, por estar aqui em causa. É esse o início, que é as capacidades comunicativas das pessoas, a maneira como se exprimem, clareza e capacidade sintética do raciocínio, ou o enigma do raciocínio, funcionam aqui várias valências. Este comentário, eu tinha aqui tomado uma nota, mas francamente já não recordo a que propósito é que era. Porque houve uma altura em que havia apenas um comentador, não é? É certo que já foi há algum tempo, demos um passo em frente, alargando esta lógica de programas a um outro comentador. Os tempos não são iguais, porque os programas não são iguais, e será um erro encarar estes programas como a mesma duração. Podem ter uma duração mais aproximada, mas não igual. E renova aquilo que tinha dito há pouco, que nós temos que estar disponíveis e estamos disponíveis e estamos a tentar desenhar aqui uma solução que alargue o espaço de opinião na IRTP. Não será, em nenhuma circunstância, um espaço de representatividade político-partidária apenas. Será muito mais plural do que isso.
Muito obrigado, doutor. Podemos passar a uma segunda ronda, se algum dos seus deputados quiser inscrever-se. Não é o caso. Doutor, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos que nos deu. Espero que venha cá mais vezes.
Muito obrigado.